Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um imenso prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista. Sou jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Lara Frutos, especialista em língua guarani, no curso de letras do campus de Marechal Cândido Rondon, da Unioeste. Professora doutora Lara Frutos, muito bom dia, muito obrigado, muito bom ter a sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui.
Que bom. Professora, a senhora tem especialidade na língua guarani, mais precisamente na gramática, né?
Isso.
Como é que surgiu a ideia em especializar-se na gramática guarani como língua nativa, que para nós aqui às vezes parece tão distante, ao mesmo tempo tão próxima?
A minha família é de Guaíra, né? Mas toda a minha família é paraguaia. Então eu cresci numa comunidade paraguaia em que tinha muitos falantes de guarani, inclusive minha avó, meu pai falava guarani. Então, cursava letras na UFPR e queria fazer um projeto de mestrado, e uma professora minha disse: ué, você tem um guarani tão pertinho, por que você não faz alguma coisa sobre o guarani? E aí eu aceitei o convite, prestei a seleção para a USP, né, e aí fui até a USP estudar com um grupo de estudos que é especializado em línguas indígenas, né, coordenado pela professora Ana Miller e a professora Luciana Storto.
Professora, o sobrenome Frutos é uma origem guarani ou é espanhola?
É espanhola.
Espanhola. É. Sua família é vinda do Paraguai, Paraguaíra?
Isso.
Na época da Mata Laranjeira?
Época da Ponte Laranjeira.
Olha aí. Professora, qual é a importância do estudo da gramática guarani? Hoje ela é considerada o patrimônio cultural. Não sei se é mundial, mas é um patrimônio cultural imaterial. Não sei se a ONU já reconheceu, a Unesco, nesse sentido.
Sim, já reconheceram. Inclusive, a gente está na década em homenagem, né, aos estudos das línguas indígenas, né, no mundo, mundialmente. Então, a gente tem línguas indígenas brasileiras, mas temos línguas consideradas indígenas, né, línguas nativas em outros países. E a gente está no Brasil na década das línguas indígenas. Então, a gente tem uma série de projetos que são contemplados, aí eventos, né, que estão organizados em torno dessa área. Eu acho que para a gente estudar a língua guarani, uma coisa é reconhecer esse patrimônio cultural que existe e a cultura, né, indígena, que está tão presente na nossa cultura e às vezes a gente não enxerga, e conhecer também a nossa história, né, porque o Brasil foi um país que falou língua geral, que é uma língua miscigenada, mais de origem indígena, até 1750, quando o Marquês de Pombal proibiu essa língua geral, né, e ela ainda continuou sendo falada. Então, o Brasil era um país de língua indígena majoritariamente. Então, quando a gente se volta a esse estudo, né, além de oferecer dados para os estudos mundiais sobre gramáticas das línguas, né, com línguas que têm gramáticas diferentes, a gente também se volta para valorizar a nossa cultura e a nossa história, né.
Entra no aspecto de patrimônio mesmo, cultural, presente em nossas manifestações culturais, às vezes muito forte, aliás, expoentes até, que as pessoas não chegam a reconhecer por ter falta de conhecimento sobre a sua origem. É isso, professora?
Exatamente. A gente tem que pensar que nosso idioma é muito influenciado, né, pelo guarani, em diversas áreas. A gente reconhece mais facilmente a questão das palavras, né, pipoca, curau e, né, mingau, mas a gente tem outras influências também, né. Supõe-se que o próprio uso de expressões do tipo vou comprar batata, esse batata sem o plural, seja uma influência da língua indígena guarani, né, as línguas indígenas em geral do Brasil, porque esse plural sem o artigo, né, as batatas, né, esse plural, a gente chama de plural nu, é um plural exclusivo do português brasileiro, ele não existe no português europeu. Então, estima-se que isso possa ser uma influência também das línguas indígenas. Ou o próprio R, que a gente fala aqui na nossa região de porta, né, esse R, existe uma investigação de que possa ser uma tentativa, como não existe esse R, esse som, nas línguas indígenas brasileiras, né, uma tentativa dos guaranis, né, de tentar falar o nosso R, e aí sair, falar o R português, na verdade, o R do português europeu, e aí saiu esse R de porta, que a gente chama de R aproximante retroflexo, né, que é um R específico também do Brasil.
Está na língua guarani, né? Uhum. Por exemplo, nós temos plural no português, seguido de S.
Isso.
Eu puxo o italiano, onde que eu tenho mais conhecimento? Palavras que terminam em A, No plural, finaliza com E. A palavra é masculina, terminada em O. No plural, vai para o I no final. O que, que acontece na língua guarani?
A língua guarani tem até uma disputa, e é inclusive minha área de pesquisa atual no momento, né? Tem uma expressãozinha que é a expressãozinha queira, que muito tempo nas gramáticas foi sendo traduzida como um plural. Então, você fala mitangueira, né? Criança, mitan. Queira seria as crianças, né? Crianças no plural. E aí... Alguns, o próprio José de Anchieta, na gramática dele de 1595, né, bem antiga, ele diz que é um coletivizador. Então, existe uma disputa, né, se o Guarani é uma língua que tem plural ou se é uma língua que só tem um coletivizador, né? E aí, eu desenvolvi uma pesquisa mais recentemente sobre isso, e aí a minha resposta é que esse queira, ele não é exatamente um plural, ele é um morfema que está ali, né, uma expressãozinha que está ali para dizer não só que é plural, mas que são todos de um contexto. Por exemplo, se eu atirei... Tem 5 porcos, né, no certo lugar. E eu atirei em 3 deles, eu não posso dizer que eu atirei em porco queira. Tem que ser os 5, né? Então, esse queira, ele tem uma propriedade, que é a maximalidade, né, o todo, que não existe no nosso português. Porque se eu falar assim, ó, tenho 5 porcos, atirei em 3 porcos, eu posso falar, eu atirei nos porcos. Né? Colocar o S nesse contexto. E o queira não permite isso. Então, é mais provável que o Guarani não tenha um plural, como também não tem gênero, né? Masculino e feminino. Nesse sentido, o Guarani é como o inglês, né? Que não tem gênero, feminino ou masculino.
O queira com inicial K?
Isso.
Ou G?
K. É porque, assim, quando a palavra tem som de an nasal, né? Então, porã, mitan, ele vira unga. Unga, né? A gente chama de espraiamento de nasalidade. Essa certo. Nasal vai para toda a palavra. E quando ele tá com uma expressão que não é nasal, então deixa eu pensar.
Vamos dizer anhangueira.
Isso, no caso, anhã é nasal. A ingueira tem que ser ngue, né? Porque tem que ser o G, esse som de G.
Ngue. Não cabe o K.
Isso, não cabe o K. Aí, se for uma expressão oral, por exemplo, é do tipo oga queira. Então, porque não tem ongan, né? É oga, não tem nasal, então vai ficar queira, vai ficar o K. Mas é a mesma expressão.
Tá, professora, hoje a senhora está esmiuçando isso dentro do contexto da sua especialidade.
Uhum.
Vamos dizer, vamos tomar por base uma tribo de indígenas guaranis, uhum. Fala guarani. Eles, entre eles, podem, vamos dizer, a criança pronunciou determinado termo de forma incorreta. Ele chama a atenção de que aquilo não está correto ou deixa rolar?
Na verdade, assim, toda língua, inclusive a língua portuguesa, tem um processo muito natural de aquisição. A criança vai chegar em algum momento e vai adquirir a língua como um todo. E nesse processo de aquisição existem o que a gente chama de correções ali, né? Mas elas não são tão necessárias para que a gente chegue numa aquisição completa, né?
Seria uma autocorreção
Isso,
do próprio indivíduo?
Mas o que a gente corrige normalmente no português é a questão da norma culta, ou seja, essa língua que você fala não está adequada ao uso culto da língua. E na língua guarani, essa norma culta, ela não está estabelecida. Né? O que acontece, por exemplo, é miscigenação. Então, talvez pode ser que alguns pais corrijam um uso de português no meio do uso de guarani, se a criança frequenta a escola, né, não indígena, etc. Mas essa norma culta escrita, ela não está estabelecida, né, dentro do guarani, dentro da vivência das aldeias.
Professor, nas leituras que a gente faz, muitas vezes o autor fala, não, esta é uma palavra de origem tupi-guarani. A senhora, na sua pauta, né, na sua especialidade, diz que eu sou especialista em gramática guarani. Qual a diferença entre tupi, guarani e guarani?
Tá. Então, a gente tem no Brasil dois troncos linguísticos, que é o tronco tupi e o tronco macro-g, que são proto-línguas, né? São línguas que existiam antigamente, do tipo latim, né, que foram originando outras línguas com o passar do tempo. essas outras línguas são famílias, formam famílias linguísticas, tá? Então, Tupi é essa língua mais antiga que deu origem a essas famílias, e dentro das famílias a gente tem Ariquém, Munduruku, etc., que são famílias, e aí a gente tem uma família chamada Tupi-Guarani. Né? Cada uma das famílias tem línguas diferentes. E dentro da família Tupi-Guarani, a gente tem as línguas Guarani, entre outras línguas que não são línguas Guarani também. Né?
Ah, existem diversas formas, diversas expressões de língua Guarani?
Existem. Então, a gente tem, por exemplo, no Amazonas, a gente tem uma língua geral que originou um idioma, né, que é uma miscigenação já de idiomas, que é o Nhengatu, que inclusive é uma língua oficial em alguns lugares da Amazônia, principalmente em São Jorge do Patrocínio, que é um município que tem bastante...
Densamente povoado
por indígenas, né? A gente tem, aqui na nossa região, a gente tem o Mbuá Guarani, tá? Que é mais próximo da região de Foz do Iguaçu. A gente tem o Avá Guarani, que é mais próximo da nossa região ali, começa em Guaíra. Para o centro do Paraná, a gente tem Guarani e Andeva. Então, as principais parcialidades, como a gente chama no Brasil, de Guarani indígena, seria o Avá Guarani, Mbuá Guarani, Guarani Nhandeva e o Guarani Kaiowá.
Uma linguagem simples, um indígena do centro do estado, conversando com um indígena do Portão do Cuí, vamos dizer, os dois se entendem?
Se entendem. Eles vão ter algumas diferenças em termos de vocabulário, né? Chamam uma coisa... usa uma palavra específica para jarra, por exemplo, e a outra vai usar outra palavra. Mas isso acontece no português também, né?
Perfeito.
A gente chama mandioca, daí tem...
Macaxeira
no Nordeste, né? Aipim.
Aipim em Santa Catarina.
Isso, mas é essa a diferença. E alguma coisa de acento, né? O que a gente chama de sotaque, certo? Mas a estrutura gramatical, ela é muito próxima. Dentro do Mbuá, o Mbuá é o mais divergente deles, né? Ele tem uma gramática um pouquinho diferente das outras, mas as outras são muito próximas entre si, com diferenças lexicais e culturais, né? Dificilmente o indígena Guarani Kaiowá, ele vai dizer que ele fala a mesma língua, porque a língua também é uma identidade, é uma cultura, então ele faz questão de enfatizar que ele fala a sua língua, que é diferente da outra.
É o bairrismo, né?
Isso.
Muito forte, né?
É uma questão de identidade, né?
Identidade, com certeza. Cada indivíduo quer se identificar a sua maneira, né? Então,
sim,
é bem, bem visível isso, professor. Professora, nós temos o seguinte. Qual é a importância do estudo da língua Guarani?
Eu acho que é muito importante, no sentido de que o Guarani, ele tem propriedades gramaticais, culturais, etc., né, que nos levam a conhecer melhor sobre o funcionamento das línguas humanas em geral. Né? Então, por exemplo, quando eu levo os meus trabalhos em Guarani para congressos internacionais, em que as pessoas estão pesquisando outras línguas, eu chego lá, olha, no Guarani funciona assim, assim, assado, e isso joga luz sobre como a língua humana, como o cérebro funciona para processar a linguagem humana de maneira em geral. E, de outra forma, a gente tem a questão também da valorização patrimonial da cultura brasileira, né? Desses indígenas, e ainda a produção de materiais didáticos, né? Para as populações indígenas Guarani, que tem uma carência, uma deficiência na produção desses materiais didáticos. Né?
A língua Guarani se insere na ciência? No sentido de que, através do vocabulário da língua Guarani, possa descobrir algo de positivo para a ciência?
Sim, bastante. Em geral, assim, quando eu levo os trabalhos, né, existem outros pesquisadores de Guarani na Argentina, no Brasil também, isso chama bastante atenção, porque apresenta fenômenos gramaticais que não aparecem em outras línguas e que às vezes iluminam uma coisa que a gente está enviesado para ver de um jeito só pela nossa língua, ou português, ou inglês, ou espanhol, né? Então, nesse sentido, qualquer língua que é uma língua minoritária, né, falada por um grupo pequeno de pessoas, pouco conhecida, ela pode, na ciência, ter um valor muito importante. Assim como as plantas da Amazônia, por exemplo, as plantas de biomas locais, né, podem trazer descobertas, as línguas também trazem descobertas importantes para a ciência em termos de linguística, né?
Eu estou pensando aqui no caso da medicina, né? Da questão de medicamentos, né, de origem natural.
Sim.
Que a língua guarani pode transmitir para nós, vamos dizer, aportuguesados, né? Que na verdade somos brasileiros, herdamos a língua portuguesa.
Uhum.
Por isso, e nesse sentido vejo que a língua guarani pode transmitir muita coisa.
Pode. Inclusive nós temos agora um projeto,
sei,
que é um projeto em parceria da União Oeste com o IFAM, né? Com o financiamento do IFAM, para a gente produzir material didático para as escolas Avaguarani aqui do oeste do Paraná. Então, esse projeto surgiu a partir do momento que foi desenterrada uma canoa guarani, né? E aí essa canoa foi levada para o Museu Paranaense, e aí o IFAM resolveu dar uma contrapartida para a comunidade para produzir esses materiais. E aí, nessa produção de materiais, a gente tem alunos indígenas da universidade, né, da União Oeste, que estão eles conduzindo a produção do material com a coordenação dos professores, né? E uma das alunas, que é a minha aluna lá na Letras, a Virgínia, ela está tratando especificamente das plantas medicinais da aldeia dela. A mãe dela tem um conhecimento em plantas medicinais, a gente está fazendo uma investigação e a gente vai colocar todos esses conteúdos nesse livro didático que vai ser em Guarani.
É a transmissão de conhecimento intrínseco, né?
Isso.
Que vai passando de gerações em gerações, né? De repente ela pode se expandir, aspergir para conhecimento de modo geral na ciência.
Sim.
Professor, hoje em que país ainda se fala a língua guarani sem ser oficial? Temos situações de países, e até o Mercosul também considera a língua guarani como uma língua, um linguajar oficial. Quais os países ainda que mantêm hoje o idioma guarani?
Como oficial,
é obrigado ser ensinado nas escolas?
É obrigado como língua cooficial mesmo, apenas no Paraguai, né? No país inteiro.
Certo.
Então, toda a documentação no Paraguai, as escolas ensinam, etc. Então, trabalham com o Guarani paraguaio como uma língua oficial. Mas o Guarani, ele é falado no Brasil, ele é, em algumas cidades também com caráter oficial, né? Se não me engano, Dourados foi uma cidade que oficializou o Guarani. Isso, como idioma. Isso. Não sei se introduziu na grade curricular, porque é diferente,
sim,
ser uma língua oficial de introduzir ele no ensino, né? Nem sempre esses projetos vão adiante. Mas a gente tem na Argentina um bom número de falantes de Guarani, né? Inclusive pesquisas em universidades argentinas. Na Bolívia, na região do Chaco boliviano, também é uma região de bastante falante de Guarani. E se eu não me engano, um pedacinho do Uruguai, mas mais em região de fronteira ali, próximo do Brasil e da Argentina, né?
O Guarani hoje é a língua originária ainda mais falada no continente sul-americano? Ou temos outras línguas nativas ainda em maior expressão do que o Guarani? Ou o Tupi-Guarani, vamos juntar então para ficar mais fácil?
Se a gente pensar em família Tupi-Guarani, a família Tupi-Guarani de fato é a mais expressiva, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, ela era falada em toda a costa do Brasil, né? E ela foi se adentrando
Ela não era uma língua do interior do...
Não, ela é uma língua da costa. Tanto que o nome do livro do José de Anchieta, né? Padre Anchieta, é a gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Porque essa língua era falada desde a costa ali de São Paulo até o Nordeste, né? Então, a gente tinha a grande nação Tupinambá, né, chamada. Então, a gente tinha toda a região leste do Brasil, a costa, né, falando essa língua Tupinambá, que é uma língua Tupi-Guarani, né? O Brasil tinha diversidade, maior diversidade ali na região amazônica de línguas do macro-G, né, do tronco macro-G e outras línguas de outras famílias, mas essa diversidade foi acabando, né? A gente tem uma estimativa de que mais ou menos 1.500 línguas eram faladas e hoje a gente tem cerca de 270 línguas indígenas faladas no Brasil, né?
Então, professor, dá para considerar a língua guarani, o tupi-guarani, como uma língua imigrada para o interior?
Sim, né? As populações guaranis, elas têm uma
dispersão no êxodo, saindo do litoral para o interior, para fugir da perseguição europeia, da colonização europeia,
não queria se submeter
a essa.
Uhum. Mas é provável que essas línguas já estivessem também em alguma medida para o interior, porque as populações guarani até hoje têm um caráter migratório muito grande, né?
Não sabia.
Sim, faz parte da cultura essa migração, né?
São, vamos dizer, entre eles, aspas, ciganos.
Não, não, porque eles têm uma questão com o território, o seu território, onde estão enterrados os seus antepassados, muito forte. É, mas existe uma certa mobilidade, não da aldeia
adendo
como um todo.
Adendo do território.
Isso, exatamente.
O cigano é diferente, ele não tem território.
Eu não sou especialista, né? Mas, por exemplo, tem essa coisa dos parentes, então eles vão visitar um parente que fica numa outra aldeia, então tem uma certa mobilidade muito grande, né? Faz parte um pouco dessas culturas. E então é possível que essa língua já estivesse adentrada, mas com certeza ela se adentrou mais nesse processo de colonização, né? Dessa fuga aí pro interior.
Fuga.
Principalmente depois com a perseguição das missões, né?
É, foi muito forte. Professora, é fácil aprender Guarani? Para quem começou de casa, acho que sim, né? Mas para quem é um adulto agora começar e para a sala de aula aprender o Guarani?
A estrutura da língua é uma estrutura bem diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem preposição, né? Da Maria ou em casa. Eles têm uma posposição, é casa em, casa P, né? Então, a estrutura é diferente. Mas acho que vai um pouco do interesse, da facilidade. Eu não acho, assim, ela completamente diferente, porque a gente não tem um alfabeto tão distinto como seria, por exemplo, aprender russo, e talvez eu ache ela mais próxima do português do que algumas línguas asiáticas, por exemplo, né? Então, não consideraria assim uma das línguas mais difíceis de se aprender. As pessoas têm, em geral, dificuldade com alguns sons, né? Que é o som, principalmente, que é representado pelo Y, que é o U, né? Que em geral quem não cresceu ou não foi tão treinado para falar, que U é água, tá? É a palavra água.
Como pronuncia então Paraguai com Y?
O Paraguai chama Paraguai mesmo, né? Mas Paraguai. Esse U, então, por exemplo, Curuguatu, né?
Não cabe na palavra Paraguai a mesma conotação?
Não, não. Não, porque o Paraguai já se chama, não é Paraguaú, né?
Uh-huh.
Mas a gente tem outras palavras que a gente fala com Y, né? Que seriam muito provavelmente pronunciadas com esse, que se falam com I, né, que a gente pronuncia com I, e que muito provavelmente seriam na língua indígena pronunciadas com essa vogal U, que é uma vogal que a gente não tem no português, né. Em geral as pessoas falam outra coisa. É uma das dificuldades que quando eu, né, tentei ensinar Guarani, ou conversei com pessoas que não são falantes nativas, né, tem essa dificuldade. Então, alguma pronúncia, mas eu não acho uma língua tão difícil de aprender, não.
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 Voltando aí, me marca bem a palavra pipoca no Guarani.
Uhum.
Ela é ancestral?
É.
Muito antiga, sim. Se perde no tempo,
sim,
histórico.
É assim, dá para até pensar, eu tô brincando de etimologia, não sei... não sei te afirmar com certeza isso, né? Mas a palavra po em Guarani é saltar.
Certo.
Né? E toda vez que você faz a reduplicação, você faz popô, é saltitar, né? E aí você tem o pipoca ali, que pode ser alguma coisa relacionada a esse movimento de saltitar, né? Então, essa etimologia, ela não é completamente irrecuperável, assim, né? Mas, obviamente, ninguém mais pensa nela como uma palavra de origem guarani.
Eu fico aqui pensando como é que essa palavra pipoca entrou no vocabulário guarani, porque eu não sei se a pipoca é de origem brasileira, mas
não.
Me parece que é peruana.
Isso.
Né? Dos Andes, dos Incas. Como é que essa palavra foi aparecer no vocabulário guarani, professora? Vou lhe colocar agora contra a parede.
Não, eu não vou saber dizer como essa palavra apareceu, mas a gente sabe que essas culturas, elas são organizadas em torno do milho e da mandioca.
Isso.
Né? Mais aqui para baixo, nessa região sul, é mais mandioca do que milho. Tem menos milho e mais mandioca, né? Mas nessas culturas em que o milho é bastante forte, a Guarani também tem uma tradição com o milho. Conforme vai subindo um pouquinho mais, vai ficando maior essa tradição com o milho, né? É muito provável que isso fizesse parte, fosse mais generalizado, né?
Será que não veio nas andanças dos nossos indígenas brasileiros pelo caminho do Piabiru, se direcionando para o Peru, e de lá trouxeram a tal da pipoca?
Ah, pode, é bem possível, né? O caminho de Piabiru é uma grande passagem aí, um grande marco, né?
De passagem
que marca essa movimentação.
Dos Andes,
uhum.
com com vertentes saindo para Itanhaém, em São Paulo, né?
Isso.
E outro para Barra do São Francisco, em Santa Catarina, e também de Paraná, de passagem por Ponta Grossa, vindo, se juntando as vertentes, aliás, na região de Ponta Grossa, se direcionando a Guaíra, de Guaíra a Assunção, e daí subindo para os Andes, passando pela Bolívia, chegando até os cumes do Peru, né? Até Cusco, até Machu Picchu. Então tá, explicado a origem da pipoca de maneira até imaginativa, né, professor? Não tem como considerar a diferença. Existe uma estimativa no período histórico em que surgiu a língua guarani?
O guarani mais moderno, né, esse guarani que é falado hoje pelas aldeias, em torno de 2 a 3 mil anos, mais ou menos. Então, 2 mil anos já é bastante tempo, né? A gente consegue reconstruir esse proto-tupi que a gente fala, que é essa língua mãe de todas as outras línguas, a partir da comparação entre as línguas indígenas das famílias do tupi, né? Incluindo as línguas do Guarani. Mas o Guarani mesmo já se estima 2 mil anos, né? Inclusive o Tupinambá, que é essa língua falada, estudada pelo Anchieta, já é uma língua bastante próxima do Guarani falado hoje, né?
É, comparativamente junto com o ano cristão, né?
Exatamente.
2025. Professora, vamos puxando a uma outra linha aqui. O Guarani no Brasil é ensinado em que universidades? Muitas, poucas?
Ensinado como língua.
Ou estudado também, podemos agregar.
Sim, é assim, ensinado como língua.
Pesquisada, de qualquer forma.
A pesquisa em línguas indígenas no Brasil, ela cresceu bastante, né? Então, a gente tem pesquisa aqui na Unioeste, a gente tem pesquisas na UNILA. A UNILA ensina o Guarani como língua, né? Existe uma cadeira de Guarani ensinada como língua na UNILA. E a gente tem pesquisas na USP, a gente tem
curso,
pesquisas
então,
da UFRJ.
De língua Guarani na UNILA, em Foz do Iguaçu.
Sim, é um curso. O professor Mário Romão Vilalva, que é um dos precursores lá, né? Foi meu professor de Guarani na USP também. Então, a gente tem pesquisas na USP, tem pesquisas na UFRJ, no Rio Grande do Sul. A gente tem uma série de lugares na UFSC também. A gente tem fora do Brasil, na Argentina. A gente tem uma professora paraguaia que faz pesquisas nos Estados Unidos, Zubizarreta, é o sobrenome dela. Então, assim, a língua Guarani, dentre as línguas pesquisadas, né? Ela está entre das mais privilegiadas, digamos assim, porque tem vários representantes trabalhando com ela.
Professora, sob o ponto de vista geográfico, podemos considerar a língua Guarani desde que país, no norte até o sul? Começando pelo México, não?
Não. A língua Guarani, ela é brasileirinha, assim. A gente começa no Brasil, aqui.
É de gema brasileira.
Isso. E aí a gente vai avançando ali na região da Argentina, Bolívia, e é o máximo que a gente vai em termos de língua Guarani, né? Das línguas Tupi-Guarani.
Mais forte, então, seria essa tríplice fronteira?
Isso, mais forte.
Brasil,
aqui.
Argentina,
Bolívia.
Paraguai, Bolívia se juntando.
Isso, Paraguai.
Mas não é a língua mais falada na Bolívia ou Guarani?
Não.
Ué?
Não. Existem outras línguas, né?
Outras línguas também. Mato Grosso também muito forte, Mato Grosso do Sul?
Sim, mas aí subindo mais, assim, Mato Grosso vão aparecer. Mato Grosso do Sul ainda tem bastante língua Guarani mesmo, né? Mas aí subindo um pouquinho mais, a gente tem outras línguas da família Tupi-Guarani e outras línguas de outras famílias do tronco tupi, né? A gente vai tendo uma diversidade maior. Então, por exemplo, quando chega lá em Roraima, Porto Velho, a gente tem a caritiana, que é uma língua estudada pela minha orientadora, que é também do tronco tupi, né? Mas é de uma família ariquém, que é uma outra família. Então, quando vai chegando na região amazônica, tem Guarani lá também, porque tem o Nhangatu, que foi levado pelos jesuítas, né? Mas existem a diversidade lá é maior, né? E outras línguas de outros troncos, inclusive.
Você tem o número populacional de pessoas de língua Guarani?
Olha, é difícil
estimativa
estimar...
Estimativa de uma população...
É difícil estimar esse número geral, porque a gente tem as parcialidades e faz muito tempo que a gente não tem um censo de línguas indígenas mais estabelecido,
mais apurado.
Isso, é. E fora isso, a gente tem a questão de fronteira, né? Entre os países e tal. Então, eu sei que o Guarani Nhandeva, a gente tem em torno de 300 mil. Eu já ouvi falar um número aproximado de 2 milhões de pessoas, né? Isso contando com o Paraguai, mas esses números são muito variáveis, assim, não existe uma fonte segura para estimar esses números, né?
No Paraná, há algum projeto para preservação, para aprendizado da língua guarani?
É, então a gente...
Para preservação, digo melhor, a palavra certa a ser empregada, né?
Uhum. Ah, no Paraná existem diversas universidades que estão trabalhando, né, com línguas guarani. Então a gente tem na UEM, um centro muito forte, na UEL, na UEPG. Eu tenho colegas, eu faço parte também da CUIA, que é a que organiza o vestibular indígena do estado do Paraná. Então eu tenho o privilégio de poder participar com vários pesquisadores, né, de outras universidades do Paraná, então eu tenho contato com eles. Então a gente tem na UFPR, tem em outros lugares pessoas que estão trabalhando com essa preservação, né? E cada uma associada ao Guarani falado na sua região, né, que ele vai mudando em diferentes lugares.
Alguma política do governo do estado para isso, professora?
A CUIA não é uma política para preservação linguística, mas é uma política para inserção dos indígenas no vestibular, é uma política do estado, né? Poderia ter mais, assim, em geral são iniciativas...
Pequenas,
agora está tendo uma nova iniciativa que é a licenciatura indígena, da qual estou fazendo parte também, para fundar uma licenciatura indígena intercultural, mas ainda poderia haver, assim, uma política de estado maior no sentido
mais
ostensiva no sentido de financiar a pesquisa, a preservação e a produção de materiais didáticos para essas populações, porque elas têm escolas, né, que precisam de material, e hoje em dia essas escolas estão a mingo aí com esses materiais, tem uma carência muito grande, né?
Todos os aldeamentos indígenas que existem no Paraná hoje, não sei se a palavra certa é assentamento, o que que...
Aldeamento.
Conforme o autor, ele usa a denominação diferente, aldeamento, outros com assentamento. Quantos aldeamentos temos no Paraná de fala guarani?
Nossa, eu não tenho esse número de cabeça, não. Mas, assim, só na região aqui...
Do oeste? Até a próxima Guarapuava. Vamos dizer, até a Laranjeira do Sul. Mas ali são...
É muito, porque é difícil, assim. Tem terras indígenas demarcadas e tem aldeias. Por exemplo, ali em Novas Laranjeiras, a gente tem a terra indígena Rio das Cobras, que é Caingangue e Guarani. Dentro dessa terra, a gente tem várias aldeias, né? Aqui, por exemplo, na região de Guaíra, não é demarcado ainda, né? Não saiu uma demarcação. Mas ali entre aldeias, a gente tem em torno de 26 ou 27 aldeias, né? Então são muitas elas, e elas vão às vezes se dividindo, vão mudando de lugar, então realmente é um número que eu não vou saber te precisar aqui.
Você puxou um fio da meada, vou lhe pedir agora, diferença entre o Guarani e o Caingangue? Caingangue ou Caingangue?
Caingangue.
Caingangue, né?
Caingangue, isso. Sim, o Caingangue é uma língua de tronco tupi, tronco macro-G. É um tronco linguístico completamente diferente.
Não se entendem?
Não se entendem. Não, a estrutura é completamente diferente da estrutura da língua das línguas guarani ou tupi em geral, né? É como se eu estivesse falando, sei lá, de línguas asiáticas, línguas germânicas. É bem, bem diferente mesmo.
Mas como consegue conviver aí no aldeamento de Rio das Cobras?
Através do português, né? O português é uma língua franca, né? E a maior parte dos indígenas hoje é bilíngue, né? E frequentam escolas, universidades, etc., em que o português é a língua oficial, então eles se comunicam em português. Mas cada um tem a sua língua materna, que é bem diferente.
Pedindo para a senhora, como é que foi todo esse estudo, essa especialização? Teve muita dificuldade, muita peripécia para chegar a se doutorar em língua guarani, em gramática guarani, melhor?
Teve.
Conta algumas passagens para nós, para ver.
Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa.
De curioso?
É. Quando eu comecei, eu não tinha... Eu faço entrevistas com pessoas que falam guarani, né?
Certo.
E aí, as pessoas que eu conhecia na época eram pessoas que eram amigas da minha avó, pessoas mais próximas. Então, eu comecei assim, entrevistando a avó da minha prima, amiga da minha avó. Meu pai conseguia lá no Salto. Ah, eu consegui uma família aqui. Daí, eu ia na casa da pessoa, entrevistava, etc. Mas aí, comecei Assunção. Ia para Assunção de ônibus, pegava o ônibus ali no Salto, ia de ônibus sozinha para Assunção. Achei algumas pessoas lá, a Sônia, que trabalha hoje na Secretaria de Políticas Linguísticas, me ajudou, daí fazia entrevistas. Fui para Curuguatu, na cidade de uma amiga da minha mãe, e aí lá também falei, olha, eu preciso achar pessoas que falam Guarani. E aí eu ia na casa das pessoas e entrevistava. E uma coisa bem curiosa, né, é que às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sei falar Guarani. E eu falava, não, mas eu não quero o Guarani oficial da escola, eu quero o Guarani que você fala mesmo. E aí depois a mesma pessoa que falava, ah, eu não sei falar Guarani, eu ouvi ela falando Guarani com as pessoas da casa, né? Então no Paraguai tem muito isso, que a pessoa achar que ela não sabe falar Guarani porque ela não fala o Guarani oficial da escola. Que é uma situação que no Brasil é um pouco diferente, porque a gente não tem o Guarani na escola, né? Mas era muito, assim, foram muitas idas e vindas, assim, sozinha para procurar pessoas que falavam, para dar entrevista, etc. E eu fazia as pesquisas, né, para achar os dados.
E o caminho seguinte, o que foi, professora? Partir daí, das entrevistas.
Aí a gente tem que, depois que faz todas as entrevistas, tem que sentar e tabular os dados, né? Transcrever tudo que foi entrevistado, colocar os dados em tabelas, colocar uma transcrição para que uma pessoa que não fala Guarani compreenda, né? E aí fiz o mestrado primeiro, depois eu fiz a tese, depois artigos, né? E fui publicando e apresentando nos congressos também.
Participação em muitos congressos, professora?
Sim.
No país, fora?
É, eu não viajei para fora, mas participei de muitos internacionais aqui no Brasil,
por
né?
Por vídeo?
Não, presencial mesmo.
Aqui isso. No Brasil, isso. Entendi.
O ano passado, inclusive, eu fui organizadora, né, co-organizadora de um evento que é o maior, mais importante de línguas indígenas da América Latina, das Américas como um todo. A organizadora é no Canadá, e aí eu fui co-organizadora, esse evento foi em Florianópolis, e aí teve línguas indígenas desde o Canadá até o Uruguai, assim, é o Sula, né, é um evento de línguas subrepresentadas.
Certo. Professora, a gente tem isso muito claro. Nem todos. Uhum. Nem todos. Muito claro. Dentro das nossas manifestações culturais, há muitos aspectos de origem guarani, de origem nativa. Só podia discorrer alguma coisa? Onde que a língua guarani mais se insere nas nossas manifestações culturais brasileiras?
Eu acho que nas regiões de fronteira fica mais fácil perceber essas manifestações, né? Por exemplo, em Guaíra, que é a minha cidade, as pessoas se chamam de xiru, né? Acho que Foz do Iguaçu, aqui Marechal não tanto, mas Foz do Iguaçu também tem isso, chamar de xiru. Xiru aí é xiru, que é um jeito de se tratar, um cara, um rapaz. E xiru é uma palavra que na verdade é uma adaptação de xeirum, que é meu amigo, meu companheiro. Xê, meu, irum é companheiro. Então a gente tem essas adaptações. A maior parte das pessoas não sabe que essa palavra xiru, né, significa meu companheiro, meu amigo, e usa frequentemente.
Ela tem um impacto auditivo meio não de bom, de boa fonética, vou dizer, o xiru, né? Ela é uma palavra pesada.
Não tanto, acho que ela foi se transformando. Talvez era assim para designar aquela pessoa que vinha do Paraguai, meio preconceituosamente, mas ao longo da minha adolescência, por exemplo, os colegas da escola se chamavam, e aí, xiru, né? Uma coisa assim meio de proximidade mesmo. É possível, né, que ela adquira essa conotação diferente em outros lugares, mas acho que dentro da religiosidade também a gente consegue perceber isso. Então, ali em Guaíra mesmo, a gente tem a comunidade paraguaia, né, que faz uma festa para Virgem de Cacupé, que é a padroeira do Paraguai. Essa festa é uma festa que inclui cantos guaranis, né? Então a gente canta em guarani, às vezes a gente reza em espanhol, guarani, palavras em guarani, elas estão bastante presentes, né? Então isso vem também pela cultura paraguaia, digamos assim, né?
Puxando duas palavras, uma do Paraguai, que a senhora acabou de falar, Cacupé. Cacupé. O que que significa?
Cacupé designa um lugar no Paraguai.
Vamos dizer...
Isso, sim, é uma cidade.
É uma cidade, mas qual é o significado da palavra?
Não sei.
Tá, então vamos puxar uma bem próxima a nós, Guaíra.
Guaíra, essa é uma que tem uma etimologia já de... Muitas pessoas já tentaram fazer essa etimologia, né? Guá normalmente designa lugar, é uma partícula para lugar, né? Irá é difícil, né? Intransponível, então poderia significar assim um lugar intransponível. A gente já pensou que poderia ter um i... Aí um u, na verdade, no meio, né, que se igual a u, poderia ser alguma coisa do tipo u-ira, águas bravias, águas intransponíveis, né? Mas tudo tem relação com a questão das sete quedas, né?
Então, e a largura do rio, talvez.
E a largura do rio, aquela passagem das sete quedas era uma passagem, de fato, muito difícil, né? Com um volume de água muito grande. Então, tem essa referência maior com a ideia das sete quedas e essa difícil passagem, porque ali era um território de passagem mesmo, né? Todo ali.
O caminho do
território,
Piabiru, né? Que nós falamos antes.
Exatamente.
Passava por ali.
Todo
era
um território.
Transposto ali.
Isso, e vivido
Paraná.
Como se fosse uma coisa única, né? A fronteira o europeu criou, mas era vivido como se fosse uma coisa única pelas nações guaranis, né?
Pelos indígenas nativos.
Sim,
do nosso
claro.
Continente sul-americano, de todo o continente americano. Vamos dizer, no
não
nosso
tinha Paraguai,
entendimento
Brasil,
não,
né?
Não tinha nada, não tinha fronteiras, não tinha divisa. Era uma terra única, né?
Isso.
Sem divisão, sem fronteiras, sem divisão de língua, talvez nada disso, né? Agora, do outro lado, temos Canandiyu. O que que significa, hein?
Não sei também. A minha especialidade não é muito, assim, essa topografia, né? Essa onomástica dos lugares, assim. Nunca parei para pesquisar o que que é o Canandiyu, né? Que eles falam.
Me confirme depois se
tá
é a
bom,
terra
confirma.
Onde que as araras bebem água.
Canindé? Ah, porque tem das araras Canindé?
É. Diz que era um lugar, isso certa vez eu li num artigo que falou que era a terra onde que as araras bebem água.
Pode ser, pode ser. Vou pesquisar e vou te confirmar depois.
Perfeito, professor. Tá, nas manifestações culturais, a senhora falou, esse aspecto. O Guarani tem influência, além da pipoca, nós já falamos, do curau, da mandioca, do aipim, tá, que é de origem nativa brasileira. Outros aspectos que os povos guaranis tiveram influência na cozinha brasileira?
Ah, na cozinha de maneira geral.
Manda bala, professora.
Muita, né? A gente tem todas essas coisas feitas à base de mandioca, né?
Sim.
A chipa hoje, que todo mundo come, quando eu fui para São Paulo, achei que ia morrer de vontade de comer chipa e tinha chipa em todo lugar. Não é a mesma chipa, mas tinha chipa, né?
É de origem guarani.
É de origem guarani. Eles chamam chipá, né? Chipá. E ela tem vários formatos, várias formas de fazer. Tem uma chipá que é mais uma massa grande, você pode dividir ela como a gente conhece, né? Então é uma influência já, que é feita a partir da fécula da mandioca, né? Do amido do milho, a farinha, né? Desculpa, do milho, não, da mandioca. Da mandioca fermentada. E a gente tem toda a culinária com o milho, né? Também que é assim, que a gente faz bolo de milho, curau, pamonha, todas essas coisas têm influência indígena, né? A cultura paraguaia tem isso mais explícito, né? Com a chipaguaçu, que é um bolo de milho verde, ou a sopa paraguaia, que não é sopa, né? É uma torta de farinha de milho branco, né? E esse tipo de culinária que vai misturando os ingredientes, né? Tem bastante, bastante influência. A própria maneira, por exemplo, como as pessoas que chegaram aqui primeiro nessa região viviam a questão da pesca, né, do alimento do peixe, etc. Então, o modo de assar o peixe, quais peixes, né, são os peixes que tem mais. Então, toda essa culinária tem uma influência bastante grande do Guarani, né?
Essa influência deve estar assim, bem mais expoente ainda em Guaíra, né?
Muito, muito.
Muito, né?
Muito, uhum.
As famílias ainda mantêm a tradição dos pratos guaranis.
Sim, é engraçado que muitas vezes se nega que isso seja Guarani indígena, né? Com essa coisa de que, é paraguaio, não se, como se fossem coisas diferentes, né? Mas a fonte principal é uma fonte indígena mesmo, né? E isso está bastante, assim, bastante disseminado na cultura local, né?
Professora, no oeste do Paraná, a senhora já disse que não é especial, é a sua especialidade, topografia, geografia, né? Mas no oeste do Paraná, grande parte dos nossos cursos da água tem nominação em Guarani.
É, sim.
Marechal Rondon, vamos começando. Apipu, laranja azeda, né? Vamos lá, alguma coisa sem Guarani.
Uhum.
Aí tem Havaí, tem Opiaquê, que é essa região de quem se dirige a Porto Mendes. Temos Guabirá, tem Guará. Tudo palavras indígenas.
Tudo palavras...
Guarani.
Isso.
Ou Tupi-Guarani.
Guarani, aqui Guarani. São guaranis mesmo, porque era a povoação que está aqui, né? E não é tão antiga, essa nomenclatura não é tão antiga. Provavelmente, quando os desbravadores chegaram aqui, eles tiveram contato com essa população e foram mais ou menos aprendendo ou usando palavras para designar, né? Piaque, por exemplo, que é uma palavra que indica passado, né? Pia é uma palavra que indica rapidez, ligeireza, muito rápido. Ivaí é feio. Né? Então a gente tem Guará é lobo, né? Lobo, cachorro também. Na verdade, cachorro tem uma outra palavra, mas Guará é o lobo, né? Esse cachorro do mato, né? E, então a gente tem. É bem forte essa questão.
E o Arroio Guaçu? Guaçu vem a ser o quê, professor?
Guaçu é grande.
Grande?
Grande, isso.
Iguaçu.
Iguaçu
e Guaçu são dois fonemas diferentes, duas palavras distintas.
Guaçu é uma partícula, na verdade, é uma expressãozinha que se coloca no final de uma palavra, né, para indicar que é grande. Então, Iguaçu, água grande.
Água grande. Isso, e o nosso Guaçu aqui?
É só grande, né?
É só grande.
Isso. Mas elas vão perdendo também conteúdo, né, fonético, assim, os sonzinhos, eles vão desaparecendo conforme as pessoas vão falando. Então, é possível que aqui também fosse Iguaçu e sumiu esse em algum lugar, né? A gente tem essa história acontecendo em muitos lugares no Brasil, que é... Até no português mesmo, né? Os sons, eles vão sendo comidos conforme as pessoas vão falando e eles vão sumindo, né? Eles estão na história, mas não estão mais presentes na forma como se fala atualmente.
Vamos ver se fecha com o que eu tenho lido. Guabirá, terra das guabirobas. Guabirobas também uma palavra de origem guarani?
Sim. Não, na verdade, guavirá é uma frutinha.
Isso.
Ela mesma é uma frutinha que eles chamam ainda... É guavira, né? Guavira, guavirá, que eles ainda chamam. Então, ela designa o nome da fruta mesmo.
Não é a guabiroba.
Não.
Guabiroba, que também é de origem
sim.
Guarani.
Isso, é. No Mato Grosso do Sul, aqui a gente chama de guavira, né? Mas eles também usam e também é uma planta medicinal. O tronco dela também tem propriedades medicinais, tanto a frutinha quanto a...
Olha aí uma origem indígena essa informação, uhum, esse sim. Conhecimento melhor se tem. Professora, a senhora trabalha agora em projetos.
Isso.
Tá. A sua especialidade no campus da Noeste é aproveitada em que curso?
Eu dou aula agora no curso de letras, atualmente, certo, né? E no curso de letras eu tenho um projeto de pesquisa que está se configurando agora em gramática de línguas guarani. E esse projeto que eu mencionei anteriormente, que é o projeto do IFAM, em parceria, né, convênio com o IFAM, junto com o professor Rodrigo Paziani, a professora Selma Martins, a professora Ângela Meirelles, a Elisa Coifender também, nossa parceira de trabalho. E nesse projeto a gente tem, então, a produção de materiais didáticos para as comunidades avaguarani aqui do Oeste. Né? E eu também gosto, nas minhas aulas de português, morfologia, sintaxe, eu sempre coloco lá um dado do Guarani. Olha, o português é assim, vocês querem ver como é que é no Guarani? E aí dou um exemplinho do Guarani.
A sua carreira dentro da UNES é na língua portuguesa.
Na língua portuguesa.
Ah, tá. Eu aí estava me confundindo, achando, uhum, que a senhora tinha só especificidade na língua guarani dentro da UNES, né? A senhora é professora visitante da UNILA ou não?
Não.
Mas tem contato com,
sim,
certeza,
claro,
com a UNILA,
uhum,
né?
Uhum.
Professora, vamos pegando mais. O que significa esse projeto que a senhora está desenvolvendo? Dê um apanhado geral em que importância ele tem, esse projeto, o que ela oferece para o futuro.
Esse projeto ele tem uma importância muito grande no sentido de atender uma demanda das comunidades avá-guarani, que é muito antiga, que é a de materiais didáticos. Todas as aldeias, elas têm pelo menos uma escolinha para as crianças aprenderem um idioma nativo, aprenderem a escrever, etc. E ainda a gente tem as escolas estaduais aqui, sim, indígenas, em Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena, Diamante do Oeste, a gente tem uma série de escolas que necessitam desses materiais. Então, é uma demanda da comunidade indígena, né? Então, acho que acho que essa é a motivação maior, né, do nosso trabalho. E também eu acho que ao produzir esse material é um material que serve para a gente disseminar essa cultura tão rica, né, indígena, em termos de cantos, plantas, religiosidade, para que a gente possa usar isso para também combater o preconceito que muitas vezes a sociedade tem com as comunidades indígenas, né? Muitas vezes dizendo que eles não são indígenas, muitas vezes dizendo que eles não são mais indígenas, né? Sem observar esses aspectos culturais que nós estamos colocando nesses livros que estão sendo produzidos por pessoas indígenas. Então, eu acho que vai ser um material interessante nesse sentido.
Na sua opinião, a população deve direcionar o seu olhar para a questão cultural dos indígenas? É a peça mais importante?
Eu acho que a gente vive num contexto de bastante conflito, né? A gente não pode negar isso. E eu acho que a melhor maneira de acabar com o ódio é o conhecimento. Tudo que a gente conhece bem, a gente não odeia mais, porque a gente passa a entender, compreender melhor.
Os filósofos dizem o seguinte: a falta de conhecimento é que gera conflitos.
Exatamente. Então, acho que a partir do momento que a população tem acesso e conhece melhor, entende melhor, tem maior contato, eu acho que isso é uma maneira interessante de trabalhar, né, pela paz nesse sentido.
Professora, mais alguma coisa para acrescentar dentro da sua especialidade?
Não, eu queria agradecer o convite, né?
Eu que tenho a agradecer a senhora por ter aceito o convite.
Muito obrigada, foi um prazer falar aqui de coisas que eu considero tão importantes assim.
É a sua paixão?
É minha paixão.
Opa, que bom. Muito obrigado, professora Lara, por ter aceito o convite para vir até os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. E você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Volto no próximo final de semana com mais uma entrevista. Até lá!